Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, ocupo a tribuna nesse exato momento para repudiar aqui a proposta em debate no Conselho Nacional de Educação de aplicação à distância em 40% da carga horária do ensino médio. E faço isso aqui me somando a entidades históricas do campo educacional que já se manifestaram e que já expressaram toda a sua indignação, como a CNTE, a UBS, a UNE, a AMPED, entre outras. Mas quero aqui também, senhor presidente, aqui destacar que essa proposta não surgiu do nada. Aqueles e aquelas que aprovaram a reforma autoritária do ensino médio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal permitiram que propostas como essa encontrassem respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Falo aqui da medida provisória número 746 de 2016, que instituiu a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, alterando profundamente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada, né, sem um amplo e necessário debate com a sociedade, com os principais atores do processo educacional, que são exatamente os professores e os estudantes. Por isso que ficou conhecida como a reforma autoritária do ensino médio. Destaco ainda também outra gravidade, que foi essa medida provisória ser aprovada antes da homologação da Base Nacional Comum Curricular, desvirtuando, portanto, o conceito de educação básica e de educação integral. A política, senhor presidente, de fomento inscrita na lei número 13.415, de 16 de dezembro de 2017, derivada da medida provisória 746, revela-se extremamente limitada quando nos deparamos com o propagandeado objetivo da reforma, ou seja, a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Não por acaso, ao instituir 5 itinerários formativos para a parte diversificada do currículo do ensino médio, a lei não torna obrigatória a oferta dos 5 itinerários por parte das escolas e ou sistemas de ensino que serão ofertados de acordo com as possibilidades de cada sistema, o que vai agravar mais ainda as desigualdades educacionais, especialmente nos municípios que possuem apenas uma escola de ensino médio. E essa realidade dos municípios onde tem apenas uma escola do ensino médio é a realidade encontrada em mais da metade dos municípios do país. Ao prever a ampliação gradativa da carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.400 horas, totalizando 4.200 horas, mas estabelecer que a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, a lei desvirtua o conceito de educação básica, porque, na prática, o que ela destina é, no máximo, 43% da carga horária do ensino médio a uma formação comum para o conjunto dos estudantes brasileiros. Outro problema também de extrema gravidade, denunciado de forma exaustiva quando da tramitação da reforma autoritária do ensino médio, está inscrito precisamente no parágrafo 11 do artigo 36 da LDB. Me refiro, senhor presidente, ao artigo da LDB, o artigo 36, que abre uma janela imensa para o processo de desescolarização, precarização e privatização do ensino médio. processo de desescolarização. Por quê? Porque permite que a educação à distância, promovida através de convênios com instituições de natureza não especificada, substitua a educação presencial. Processo de desescolarização e de precarização, pois permite, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, experiências de trabalho, cursos realizados por meio de educação à distância e outras experiências adquiridas fora do chamado ambiente escolar, o que engloba, por exemplo, a transferência do estudante da escola para o chão da fábrica. Processo de privatização, por quê, senhor presidente? Porque permite algo que nós consideramos um grande equívoco, que recursos do Fundeb sejam transferidos para a iniciativa privada, que firmará convênios com os sistemas de ensino para a oferta de educação à distância e de outras experiências que possam ser reconhecidas para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio. Não foi por acaso que a sociedade brasileira foi surpreendida pela imprensa essa semana com essa notícia, né, de que o Conselho Nacional de Educação debate uma proposta infeliz, né, inoportuna, inadequada como essa, que me refiro à proposta de aplicação da educação à distância em 40% da carga horária do ensino médio. Notícia essa, senhor presidente, agravada ainda pelo fato, imagine, do senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmar desconhecer a proposta em debate no Conselho Nacional de Educação, revelando, por parte do ministro, o total descaso com a gestão das políticas públicas no campo da educação. Quero aqui, portanto, alertar que essa proposta em debate no Conselho Nacional de Educação trata-se de um golpe fatal contra o ensino médio, contra a educação básica pública e contra os trabalhadores em educação. Afinal, menos carga horária de ensino presencial significa exatamente o quê? Menos professores e professoras. Aliás, em consonância com a política de austeridade implementada pelo governo ilegítimo de Michel Temer, infelizmente, estadualizada hoje por alguns governos estaduais que almejam a redução do quadro de servidores públicos e a consequente redução das despesas com a folha de pagamento dos trabalhadores em educação. Portanto, senhor presidente, trata-se de uma proposta que é um verdadeiro retrocesso. Por quê? Porque ela desvirtua a própria ideia matriz da reforma autoritária do ensino médio, que volta aqui a ressaltar, propagandeia a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Ainda que a carga horária total do ensino médio seja elevada de forma gradativa de 2.400 horas para 4.200 horas, como estabelece a lei derivada da medida provisória 746 de 2016, a aplicação da educação à distância em 40% da carga horária do ensino médio vai limitar o ensino médio presencial ofertado nas escolas públicas a uma carga horária de apenas 2.520 horas, o que elimina a ideia da implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Isso é muito grave, mas muito grave mesmo. Por isso, senhor presidente, que faz-se necessário a gente desencadear aqui um amplo processo de mobilização de estudantes, trabalhadores em educação, pais e mães de estudantes, gestores, especialistas e movimentos sociais do campo educacional contra esse processo de desescolarização, precarização e privatização do ensino médio. Se lembrarmos que as redes estaduais concentram quase 90% das matrículas do ensino médio, vamos perceber o quanto perverso será
a implementação de uma proposta que seria responsável, inclusive, por tirar, por drenar recursos do Fundeb para a iniciativa privada. Além do mais, em tempos de quê? De vigência da Emenda Constitucional 95 de 2016, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior durante 20 anos e anula também por duas décadas o piso constitucional dos impostos vinculados à educação. Quero aqui, senhor presidente, dizer que na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, que integro, já apresentei um requerimento de audiência pública para que possamos debater este tema. Nós estamos convidando a CNTE, o CONSED, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Conselho Nacional de Educação, claro, importante que ele aqui esteja, o MEC, através da Secretaria de Educação Básica. Esperamos, portanto, que o nosso requerimento apresentado esta semana seja aprovado o quanto antes e que essa audiência também possa ocorrer o mais breve possível. Quero aqui também, senhor presidente, dizer de um outro requerimento de audiência pública que apresentei, este já aprovado, para debater também um outro tema de igual relevância para a educação básica, que é exatamente o PAFOR, que é o Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Programa esse que foi instituído desde 2009, um programa vitorioso, pelo quanto, né, ele contribuiu em consonância, inclusive, com a própria LDB para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, seja atendendo aquela realidade que é residual, mas que ainda existe, de professores leigos no Brasil, mas atender principalmente a uma realidade ainda existente no nosso país, que é a formação dos professores, a formação adequada para a licenciatura exatamente que eles exercem. Pois bem, o que, que aconteceu com o PAFOR? Mais uma agenda, repito, mais um ataque à educação pública, à educação dos nossos jovens. O governo federal simplesmente apresentou uma medida agora recentemente que, na prática, significa exatamente a descontinuidade do PAFOR. Repito, essa medida que o governo anunciou recentemente, o MEC, ameaça, portanto, esse programa, o PAFOR, que é um programa, repito, importante, um programa extremamente necessário para que a gente possa avançar do ponto de vista da formação inicial e continuada do magistério brasileiro, em consonância, inclusive, repito, com a LDB, e consonância, inclusive, com o Plano Nacional de Educação, através da meta 15, que estabelece lá exigências para que, na vigência do Plano Nacional de Educação, 10 anos até 2024, nós possamos ter avançado, não só do ponto de vista da questão dos professores leigos, mas do ponto de vista, repito, de termos também os professores com a formação adequada na disciplina que eles lecionam.
Senadora Fátima.
Senadora Fátima, eu pedi a toda a velha de Vossa Excelência e do senador Lazier, que preside esta sessão, para pedir a ele licença para me retirar por 2 minutos com a senadora Maria do Carmo, para irmos no gabinete do senador Roberto Requião, para tratarmos do assunto sobre esse fechamento das empresas Fafem do Brasil pela Petrobras. Voltamos já. Muito obrigado, senador. E se, por gentileza, puder, faça uma pergunta da minha fala, da minha inscrição.
Sim, para a sua orientação, senador Elber, Vossa Excelência seria logo depois da senadora Simone Tebet, que falará como líder do PMDB, Vossa Excelência seria o próximo.
Se puder perguntar com alguém, eu agradeço. Se não, eu agradeço também e vou cuidar do processo que é mais importante agora, do momento.
Vossa Excelência vai esperar ou vai sair?
Eu vou ter que sair,
vó. Pois não.
Vou ter que sair para o gabinete do senador Requião.
Pois não.
Viu?
Obrigado.
Muito obrigado.
Pois não, senador Elber Batalha. Daqui a pouco eu chego lá também, para a reunião lá da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Senador Lazier, senadora Vanessa está me pedindo aqui uma parte, Vossa Excelência, concedo a parte em seguida. encerro aqui o meu pronunciamento.
Eu serei breve, senadora Fátima, cumprimentando. Eu acabei de deixar a tribuna e trouxe o debate, trouxe a saúde ao debate. Vossa Excelência traz a educação. Vossa Excelência fala agora de um importante programa que é o PAFOR, que é um programa de formação dos profissionais, professores, profissionais da educação que já estão em sala de aula. Então, este é um programa muito importante, como Vossa Excelência acaba de relatar. Eu também recebi um conjunto de professores do meu estado do Amazonas muito preocupado com essa descontinuidade, porque, segundo as informações que eu recebi, Vossa Excelência agora confirma, é que o PAFOR ele seria substituído pelo PIBIC e pela residência pedagógica. Mas não se sabe exatamente como seria essa substituição. Não se sabe se a formação seria presencial ou não. Agora, o que é mais grave, senadora, há uma demanda registrada de matrículas de mais de 50 mil professores, dos quais 25 mil lá na minha região norte, 25 mil, o que mostra que é a região que menos professor formado tem e que mais precisa desse programa. E depois a região de Vossa Excelência, com 19.300 solicitações para a formação. E não há prazo para iniciar e não há nenhuma informação por parte do MEC. Então, senadora, Vossa Excelência, que atua brilhante na atuação da Comissão de Educação, além do desenvolvimento regional, acho que esse tema nós deveríamos nos dirigir ao MEC, para saber o que é mesmo que eles pretendem fazer em relação ao programa de formação de professores, que está trazendo uma insegurança muito grande, não só para os professores, mas para as instituições de ensino superior, que são as que desenvolvem esse tipo de programa de formação. Parabéns, senadora Fátima.
Eu agradeço a parte, senadora Vanessa, incorporo e desde já reforço aqui o convite para as audiências públicas que nós vamos realizar. Inclusive, já estamos convidando o MEC, né, através da Secretaria de Educação Básica, porque, veja bem, né, a Comissão de Educação do Senado tem que se posicionar e na defesa, repito, né, de uma plataforma, de uma política pública na área da educação extremamente exitosa e extremamente necessária ainda, que é o PAFOR. Assim como o que chamei a atenção aqui dessa proposta em debate no Conselho Nacional de Educação de permitir que até 40%, né, do currículo do ensino médio seja feito através do chamado processo de educação à distância. Isso está exatamente na contramão, né, do que orienta o nosso Plano Nacional de Educação. Assim como também o PIBID, outro programa extremamente vitorioso, que trata do programa de iniciação à docência, hoje também completamente desfigurado pelo MEC. Então, são temas da mais alta relevância, que diz respeito, né, ao destino de milhares de crianças, de jovens pelo país afora, porque nós estamos falando exatamente de uma das modalidades mais importantes da educação, que é exatamente a educação básica, senadora Vanessa. Por isso, né, que temos que chamar aqui os estudantes, os professores, especialistas, gestores, os movimentos sociais em geral, para que possamos fortalecer essa mobilização e não deixar que prospere essas agendas apresentadas pelo MEC, que significa, né, o desmonte, né, de políticas, repito, exitosas, vitoriosas do ponto de vista de promover a qualidade da educação básica no nosso país.